Música e Mensagem. Apresentação, Vânia Barbosa.
Bridge of Confidence, Gandalf. Você está ligado na Rádio Rio de Janeiro, ZYJ462, 1400 AM. E o programa é esse, Música e Mensagem. Quero que você confira as nossas redes sociais. Que isso? facebook.com/Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, instagram.com também, /Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, YouTube, temos um canal no YouTube, tem programação legal lá, quero que você confira, Twitter, e temos o WhatsApp, pode mandar uma mensagem agora, 21, que é Rio de Janeiro, 98486-7633, 98486-7633. E hoje falamos sobre autoproteção. A importância de se autoproteger e... Falando que, na verdade, nós temos amigos espirituais, sim, que estão sempre olhando por nós e nos instruindo. Tenho que ressaltar também a lembrança de Pedro, do ouvinte Pedro, que todos os dias, segundo Leila, nos manda abraços, beijos e sempre reconhece o programa como sendo um programa... que nos leva a uma reflexão, né? E a reflexão hoje é essa, autoproteção. Na crônica de hoje fomos bastante felizes porque relembramos o quanto nós sempre estamos sob a proteção de uma entidade superior, de um mestre espiritual, que nós, no geral, denominamos como sendo nosso anjo da guarda. E é importante valorizar isso. O quanto somos protegidos. Razão.org. Medo não é mecanismo de autoproteção. Faz a gente refletir sobre isso. Medo e fobia vem sendo alvo de uma série de pesquisas científicas e estudos. Dentro de um espectro amplo, nas áreas da saúde, tem inúmeras definições, segundo as visões psicanalítica, comportamental e médica. Devemos investigar o que leva o ser humano a ter tantos medos. Há muitos medos que nos são incutidos, implementados de uma forma absolutamente desnecessária e desproporcional. Eles estão relacionados à nossa história de vida, nesta ou nas vidas anteriores, encarnações, experiências da nossa infância. Muitos pais ou responsáveis educam as crianças usando mecanismos repressivos do medo. Ameaçam-nas, dizendo, olha, se você não fizer isso ou aquilo... dessa ou daquela forma, vai acontecer alguma coisa ruim, algo assustador, terrível. E aí a criança passa a fazer exatamente como mandam, simplesmente por estar insegura, com medo. Deveriam explicar de forma clara e franca, inteligível, de acordo com a faixa etária de cada criança, o motivo de não fazer isso ou de não fazer aquilo, que vai colocá-la em situação de risco, feri-la, a integridade física e psíquica. Estimulando a criança desde cedo a raciocinar e utilizar corretamente seus instrumentos do intelecto desde a mais tenra idade. Nessa abordagem educativa, de maneira geral, é recheada de implementos de medo, quando deveria ser abordagem encorajadora. Esses medos, que são colocados nas diversas fases da nossa vida, principalmente na infância, vão ficando dentro da pessoa, se desenvolvendo e tomando proporções maiores sem ser resolvidos. E com isso vai ser o que vai determinar e desenvolver e modelar um caráter demonstrando uma personalidade frágil e insegura. Crianças que vivem em ambientes onde a todo momento sofrem agressões que ferem sua integridade física e psíquica, tendo que conviver com pessoas portadoras de maus hábitos e de vícios, acabam sofrendo mais. São mais propensas a sentir medo. São manifestações agressivas com elas, ou a que são obrigadas a presenciar, que criam toda uma estrutura de insegurança do espírito que encarnou e que não vai conseguir estruturar um ego para compreender e saber enfrentar com coragem e determinação as dificuldades postas diante de si. Crianças criadas em sistema de abandono ficam inseguras, medrosas e passam a precisar de um sistema de proteção mínima para poderem se sentir confortáveis. Crianças que são abandonadas ou desprezadas vão estruturando um conteúdo de estima precário. E mais tarde, a baixa autoestima será matéria-prima para modelar o adolescente naturalmente inseguro, às vezes manifestando essa insegurança por meio de revoltas, desvios de conduta que vão mudar uma personalidade insegura, um medroso, um covarde. Valentina, Guilherme Dias Gomes. Essa música, Valentina, é para você dar um mergulho dentro de si mesmo, de si mesmo, e descobrir se tem alguma coisa aí não muito agradável, para raciocinar sobre esse tema, autoproteção. Alguém pergunta a você por que você é portador de medo, de fobia, você não sabe responder? Pode buscar ajuda. O medo pode começar a se estruturar dentro de nós, na nossa história infantil, lá atrás, ou em outras fases da nossa vida. Há medos, porém, que são estabelecidos além desta vida, e o estudo contínuo do espiritualismo nos abre um campo amplo de observação e possibilidade de análise. Isso é bom, ampliando nossa consciência. Muitos medos são originados em outras existências, experiências traumáticas que vivemos em anteriores encarnações e que hoje comparecem como medos absurdos, inseguranças, fobias diversas, como a social, em que a pessoa tem medo de enfrentar o público e de conviver em sociedade. Há medos cujas origens estão em momentos anteriores desta vida e aos que se reportam a situações pregressas de vidas anteriores. E para tudo isso, tem possibilidade de ajuda. Raciocine sobre isso. Se a mente humana é complexa, vista na ótica do materialismo, numa perspectiva espiritualista não é tão complexa assim. O estudo sério da espiritualidade, integrado à ciência experimental, dilata o campo de observação e análise, amplia a consciência e facilita a todos a compreensão holística, ou seja, integral do ser, espírito, corpo fluídico e corpo físico, e o entendimento da fenomenologia que envolve seu universo psíquico. Chegando agora ao momento com Jesus, na voz de Mária Morim. Investir ao Máximo, do livro Otimismo, e psicografado por Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles.
No programa Música e Mensagem, Momento com Jesus, na voz de Mário Amorim. Investir ao Máximo. Investe em vidas, fazendo a melhor aplicação dos teus recursos de amor, que se multiplicarão através dos tempos, permanecendo depois que passes. Deposita os teus mais expressivos bens na programática da tua própria vida, a fim de que permaneças em paz após o decesso carnal. Os demais investimentos que dão rendas materiais facilmente se corrompem, muitas vezes vitimando aqueles que os movimentam. As aplicações espirituais se renovam em valores imperecíveis que substituem os referentes às quinquilharias da vacuidade terrena. Sem desprezarmos os meios de crescimento humano e social, financeiro e cultural, na presente conjuntura física do planeta, todos eles valiosos, desde que se transformem em meios, ao invés de cadeias douradas, não podemos esquecer o significado profundo das realidades que vitalizam o espírito. Os recursos materiais têm finalidade específica na condição de meio para as realizações a que o ser espiritual se propõe. Não raro, porém, os jogos às paixões mais violentas entorpecem os sentimentos e obscurecem a razão dos mordomos das coisas, fazendo-os derrapar em alucinações e tormentos de largo porte. As conquistas morais, as aplicações espirituais, dulcificam, mesmo quando se desenvolvem em clima de renúncia e sofrimento. Há de selecionar o homem, na sua escalada de valores, o que lhe é de melhor e aplicar-se ao mais precioso. Com propriedade afirmou Jesus que ninguém serve bem a dois senhores sem que a um deles deixe em falta. O atleta aplica os seus melhores momentos em favor do fanal que busca, privando-se do restante. O artista se devota em tempo integral à beleza que deseja materializar, renunciando às outras coisas. O musicista e o intérprete dedicam-se com afinco para atingir a culminância, a tudo mais abandonando. O pesquisador e o cientista afadigam-se na tarefa até colimar os objetivos que perseguem e não se contentam ao lográ-los, porquanto, concluído um ciclo, abrem-se perspectivas dantes não lobrigadas e, ora, convidativas. E todos esses labores, por mais respeitáveis e credores de consideração, passam em razão da sua própria transitoriedade. Quanto na Terra se torna imortal por força mesmo da situação, um dia tomba no ouvido, desmorona, desaparece. Hã? Só o espírito é imperecível. Só o espírito é imperecível. Todas as suas conquistas no campo da beleza, da arte, da cultura, da ciência, da sabedoria, são-lhe estímulos para vitórias mais amplas. Eis porque o amor, como investimento em vidas, semeando bênçãos e favorecendo quem o direciona, é o dom eterno que liberta. Nos dias difíceis que se vive na Terra, o cristão é convidado a reflexionar antes de agir. Há os que se aplicam ao prazer e fruem por breve tempo as alucinações que passam, deixando amargura. E há os que renunciam hoje para se alegrarem depois. Diante da conjuntura que se apresenta, cabe-nos a todos investir em Deus, conseguindo a vitória sobre as próprias paixões.
Rosas do Sul, André Rieu. Em todas as questões temos que ter serenidade. Um estado de alma que proporciona ao espírito uma imperturbável alegria íntima. E só pode ser alcançada por aqueles ou aquelas que vivem com a consciência plena das leis de Deus que regem a vida cósmica. A brandura permanente necessita de movimentos nobres do coração, ações constantes no campo da caridade e da solidariedade, estruturando uma fortaleza interna, capaz de combater o orgulho, o egoísmo, o medo. Devemos iniciar nosso dia olhando para nossas mãos, verificando o que elas estão fazendo em favor dos outros, estimulando-as ao trabalho do amor e aprendendo que fora do trabalho físico e mental, dificilmente vamos encontrar a serenidade tão almejada por todos nós, que obrigatoriamente teremos que percorrer o caminho das estrelas. É necessário pensar na serenidade, invocando através da prece um estado íntimo de paz. E até mesmo em momentos difíceis da nossa vida, em que possa faltar o pão ou o vestuário, lembrarmos-nos da serenidade necessária à vida, como fonte inexaurível de recursos mentais, que corresponde à nossa alimentação psíquica, por assim dizer, imprescindível para a saúde do nosso corpo físico e espiritual. A visita da felicidade acontece em todos os momentos da nossa vida. E só não percebemos porque nos falta, sabe o quê? Serenidade, calma, compreensão, para que a gente possa entender que Deus nem sempre nos dá aquilo que desejamos, mas certamente dá o que precisamos para continuarmos vivendo até o último momento na jornada. Tudo é com serenidade. Beber água, deixando que os goles desçam levemente, refrescando os órgãos, levando as energias superiores ao mundo orgânico. Fazer tudo com serenidade. Nunca ter pressa nem medo em resolver qualquer problema, por mais difícil que seja. E é com serenidade que poderemos avaliar equilibradamente todos os assuntos, todos eles, ou na grande maioria. Vamos ter cuidado com o que proferimos, com o que sai da boca. Vamos procurar ouvir mais do que falar. Vamos procurar não ter medo. E lembrando as palavras do apóstolo Paulo aos seus discípulos, que sejam tardios em falar e apressados em ouvir. Vamos demonstrar nossa serenidade diante de tudo aquilo que nos acontece, diante daqueles que nos procuram. Esse texto é do livro Pedaços de Vida, de Djalma Santos. Às vezes essa autodefesa tem a ver com o nosso pensamento, quando somos excessivamente críticos, quando colocamos diante de nós uma parede de pedra. Então, nós temos que ter muito cuidado com a nossa conduta. E temos que deixar de condenar os outros constantemente e olhar para dentro de nós e fazer um exame de consciência. E buscar a nossa proteção, que já temos, dos nossos grandes amigos espirituais. Pessoas que dizem assim, eu vou me autoproteger disso ou daquilo, principalmente nesses tempos modernos, e confundem autoproteção com isolamento. O poder é solitário, porque a responsabilidade pelo seu exercício é radicalmente individual. Mas não devemos confundir autoproteção com isolamento. Você deseja paz? Melhorar dessa questão de autoproteção, de ficar isolado de tudo? Todos nós, de alguma forma, procuramos por isso. Não há quem consiga viver muito tempo sem a presença da paz. É isso. E procure se integrar mais na natureza e buscar serenidade com a proteção dos seus amigos espirituais que estão à sua volta. Chegando Caetano Veloso, Pedida, Só Vou Gostar de Quem Gosta de Mim, de Rossini Pinto.
De hoje em diante eu vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante em que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim.
É uma licença poética.
Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento. A vida é tão bela quando a gente ama e tem um amor. Por isso é que eu vou mudar. Não quero ficar chorando até o fim. E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não vai ser fácil, eu bem sei. Eu já procurei, não encontrei meu bem. A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém. De hoje em diante eu vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante em que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Música e Mensagem.